Esperança, dizia um grande político, que era grande quando era pequena. Aqui nós já tivemos indústria de agave, certo? Indústria de agave, onde tinha vários funcionários, e hoje a cidade é grande, não se tem mais essa indústria. Aqui já teve uma concessionária da Chevrolet, e hoje não se tem mais. Aqui nós já tivemos fábrica de açúcar, fábrica de rede, e hoje não, infelizmente, não tem mais. Então, falar de esperança, eu acredito que nós temos o nosso tempo é pouco para a gente dizer tanto de esperança. Esperança teve já a cultura da batatinha. Um dos maiores fornecedores de batatinha era Esperança. E, infelizmente, hoje não tem mais essa produção. Sabemos que as políticas públicas, não é? Os interesses, muitas vezes pessoais, atrapalham uma cidade. E não estou aqui para questionar algo de A ou de B, e sim para falar bem da minha cidade, porque foi nela que eu nasci, foi nela que é nela que eu vivo, crio meus filhos, há 20 anos sou casado, graças a Deus. E dizer que contar a história de Esperança é lembrar do Cine São José, do antigo cinema Cine São José. É lembrar do sapateiro que ainda hoje existe na nossa cidade. É lembrar do monumento da capelinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na entrada da cidade, onde é feita uma capela em cima da pedra, que ao lado tem seus reservatórios de água, que hoje, na falta d'água, Esperança é abastecida algumas pessoas dessa comunidade. Falar de Esperança é lembrar que o distrito de Massabielle foi fundado por Monsenhor Palmeira, e lá também funcionava a Casa do Sisal. Falar de Esperança é lembrar da boneca de Riacho Fundo, não é? Onde nós, a esperancense, muitas mulheres, já exporta essa boneca para outros países. Então, falar de esperança é lembrar da Casa de Saúde e Maternidade de São Francisco, que hoje está passando por uma crise grande, onde vai completar 50 anos e, infelizmente, está com suas portas prestes a fechar, né? Uma instituição que é da paróquia, que foi fundada por Monsenhor Palmeira da Rocha, então, pároco desta cidade. Falar de esperança é falar dos bons carnavais que tinha no Clube Caobe, no Clube Campestre, carnaval de rua, sem aquele hoje ter esses atropelos. Falar de esperança é lembrar da festa de padroeira, onde eu já fiz, juntamente com outros amigos, né, armamos e desarmamos pavilhões de madeira, e nós éramos felizes, porque com outro amigo eu aprendi a fazer leilão, fazer o chamativo de leilão. Quem dá mais, não é? E para mim isso é ser um filho de esperança que progride. Falar de esperança é lembrar que esta cidade hoje é a 13ª da economia do estado da Paraíba. Então, assim, falar de esperança é a gente lembrar da agricultura, é lembrar, como eu falei, né, da nossa religião católica, que aqui já passou vários e vários padres. Aqui nosso querido Frei Damião já fez nas antigas missões populares. E falar de esperança é dizer que a nossa esperança de hoje precisava ser aquela esperança de ontem. Falar de esperança é lembrar do colégio estadual onde nós estamos, que hoje tem uma grande estrutura, mas que quando começou era tão pequeno. Mas com a dimensão da população de Esperança, cresceu e hoje vocês estão vendo que é um colégio a nível de uma cidade grande. Falar de esperança é lembrar do América Futebol Clube de Esperança, que hoje só existe apenas o campo, mas infelizmente não existe mais o time. Falar de esperança é lembrar do Colégio Dom Palmeiro, o antigo diocesano, Colégio Diocesano Dom Palmeiro, aqui na Praça da Cultura, que também foi adquirido pela paróquia na época de Monsenhor Palmeira. Falar de esperança é lembrar que há 20 anos atrás tínhamos um hospital que atendia a região do Brejo e do Curumataú e que infelizmente hoje está com as suas portas fechadas. Então, resumindo, eu acredito que falar de esperança para mim, que tenho 43 anos de idade, é dizer a meus filhos algo que muitas vezes eles não sabem, eles não viram. E muitas vezes também que eu não possa ter visto, mas ouvi pessoas com mais idade falar tão bem de nossa querida cidade de Esperança. Então, eu estou pronto para responder as perguntas do qual vocês tenham para me indagar e dizer que, mais uma vez, que fico feliz em saber que estou sendo entrevistado por professores de uma universidade e que a gente tem a honra, tem o prazer de levar o nome de Esperança ao mais distante.
O senhor me falou de uma figura, um sapateiro, né, antigo. Como é que é a história desse homem?
Seu Lapis Sapateiro, ainda hoje ali ao lado do banco do Bradesco, ainda tem sua sapataria que todos os dias, de segunda a sábado, 5h30 da manhã, está com suas portas abertas para engraxar o sapato do comerciante, do agricultor, do doutor, do advogado, para consertar com a sua simplicidade. E é muito interessante que hoje, lá no, onde ele trabalha, todas as tardes se reúne os amigos da antiga idade para conversar, bater papo sobre a nossa cidade, trocar ideias, né? Principalmente aqueles que já estão aposentados e hoje se encontram lá com ele e ele continua até os dias de hoje fazendo esse trabalho que é muito interessante.
Havia muitos sapateiros aqui na cidade?
Havia muitos sapateiros. Ainda dele também tem um primo dele, que se chama Moleque, né? Ele é velho, mas ainda se chama Moleque, né? Então também é um sapateiro que esse só coloca seu banquinho nos sábados ali próximo ao calçadão. Muito interessante também o trabalho dele. Aquela sandália, aquele sapato, aquela chuteira daquele homem do campo que no seu final de semana vai jogar uma bolinha que estragou, ele ainda conserta essa chuteira, né?
E ele engraxa o
Ele
sapato
engraxa o
também.
sapato, né, com a maior felicidade. Ele faz aquilo que parece que é uma profissão de doutor, não é? Então, isso é muito interessante. Tinha outro senhor também que já chegou a falecer. O nome dele era Cudu. Também esse era sapateiro ambulante. Sapateiro ambulante. Ele andava nas ruas e a gente chamava ele, esse só apenas engraxava o sapato, né? Aqui também me lembro, voltando algum tempo, que a gente tinha também um senhor que vendia cavaco chinês. Cavaco chinês.
Que é o cavaco
Cavaco
chinês?
chinês é aquela mesma casquinha do sorvete, só que é grande e ele tocava num triângulozinho. Tingolingo, 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 e o povo sabia que era tava chegando o cavaco chinês. Não é? É muito interessante. Aqui também nós tínhamos também um senhor que vendia lã de açúcar, não é? Fazia, mexia naquele carrinho com aquele foguinho e a criançada fazia uma festa assim: "Lá vem o homem da lã de açúcar". Aí o pessoal corria para comprar lã de açúcar, né? As festas juninas que eu não falei, né? As festas juninas em Esperança eram a tradição que o povo da zona rural vinha para a cidade há 10, 20 anos atrás. Infelizmente, hoje a violência, né, está deixando que o homem do campo permaneça isoladamente. Mas aqui eu me lembro, no primeiro arraial, um dos primeiros arraiais da Esperança, eu fui um locutor, né? E me lembro que quando disse assim, vai chegar o Estreito do Nordeste, o pavilhão se balançou. Eu digo, vai cair o pavilhão em cima do povo. Porque era uma festa bonita, uma festa ordeira. Uma festa que não tinha briga, que não tinha nenhum tipo de confusão, que vinha pais e filhos, filhos e pais. Né? Então o São João de Esperança já foi uma tradição que, infelizmente, também está deixando a desejar.
Quem eram os Três do Nordeste?
Os Três do Nordeste são um grupo de sofoneiros, triângulo, sofona, triângulo e zabumba, que intitularam este nome, Três do Nordeste, porque eles cantam músicas regionais. Regionais do Sertão, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro e muitos outros. Voltando também, a cada momento você vai lembrando na sua mente, eu fui um idealizador do São João da minha comunidade. Eu junto com alguns moradores. E lá nós fizemos o São João da comunidade, fizemos acontecer e até hoje acontece. Quando nós fizemos o primeiro São João, nós tocamos com um sanfoneiro de 8 baixos. Sanfona pequena, um lugar, um ambiente improvisado pelos moradores e fizemos também a quadrilha da amizade. Os moradores se juntamos para fazer a quadrilha da amizade. E é muito interessante essa história porque quando nós fizemos esse São João, tudo foi a própria comunidade que arrecadou. Desde o piso da rua, né, até a montagem do pavilhão e quando foi para fazer, os pedreiros tudo ocupado, a gente fez um mutirão à noite. Foi uma festa, né? Então a gente tem que preservar a cultura do nosso município, que seja no campo religioso, que seja no campo esportivo, que seja no campo, não é, junino, que seja no campo carnavalesco. Nossos filhos não viram, muitas vezes, os grupos carnavalescos que aqui tinham. As charangas, o Bumba Meu Boi de seu Mané Maculino, né? O Bumba Meu Boi.
Me conta o que era primeiro essa questão das charangas.
As charangas era um grupo de adolescentes que se juntava com instrumentos, né? Vários instrumentos, locava uma casa como seja uma sede e a gente comprava aquelas camisas, formava um grupo de 10 ou 15 e saía em todas as ruas batucando com a maior felicidade.
Em que época é isso?
Em 88, né?
Mas era o quê? Carnaval?
Carnaval. Carnaval, né? Aí vinha também, tinha um senhor que também já chegou a falecer, seu Damião dos Índios. Ele tinha o maior prazer de fazer a tropa de índios com crianças da comunidade. E era muito interessante. Ele pegava penas de peru, né? Colocava, fazia toda aquela instrumental nos meninos, pintava os meninos e saía na rua de Esperança mostrando o desfile dos índios da comunidade. Muito interessante.
E o Bumba Meu Boi?
Como o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi era um boi que o pessoal fazia de caixa de papelão, né? De caixa de papelão e uma pessoa dentro andando nas ruas também com instrumentos anunciando que o Bumba Meu Boi estava também fazendo parte do Carnaval de Esperança, né? E de madrugada nós tínhamos o Pereira. O Pereira é muito interessante. O Pereira sai na madrugada do sábado para o domingo de Carnaval. E ele está realmente anunciando que nesta cidade tem Carnaval. Então o Pereira é um homem com uma caixa, muito interessante, de geladeira, uma caixa de papelão, cortada, né? Pintada no formato de uma pessoa, e várias pessoas tocando instrumentos, E ao passar na nossas ruas, o pessoal vai saindo de dentro de casa e acompanhando até um determinado lugar para dizer que nesta cidade tem carnaval. Tá certo?
Que músicas que tocava naquela época no carnaval?
Ah, era aquelas marchinhas antigas, né? Muito bom, né? Pereira, né? Música do Pereira. As músicas, até de música não sou muito bom lembrar, mas tocava músicas que tinham letras de músicas. Umas letras muito boas, né?
E todo mundo se divertia.
Todo mundo se divertia, né? Todo mundo se divertia. Para você se divertir no carnaval de Esperança, você comprava o pó, a maisena, que o pessoal chamava de araruta, né? Araruta. Ou você vai comprar o splay. Antigamente era araruta, a maisena mesmo, de fazer aquele mingau, né? Você enchia uma garrafa d'água, né? Saía molhando o povo, era uma festa, né? E a araruta, você naquela folia, naquele entusiasmo do carnaval, você saía melando um e outro, era a sua festa. Era a festa carnavalesca que Esperança tinha e tinha uma tradição muito forte.
O carnaval ia até que dia?
O carnaval ia até a terça-feira, né? Fechando sempre com todos os blocos nas ruas principais. E tinha aqueles que se reservavam mais, ficava nas suas casas, nas suas sedes, para encerrar o carnaval, para que na quarta-feira de cinza a gente já podia também se resguardar para a abertura da quaresma, né? E são 40 dias para a Semana Santa.
Como é que funcionava naquela época a quarta-feira de cinzas?
A quarta-feira de cinzas aqui sempre funcionou, né? Com missas pela manhã, né? Abertura de a missa de cinzas, tanto na igreja matriz como nas comunidades, e os devotos, aquelas pessoas principalmente mais idosas, não sei se vocês lembram que tinha senhoras que usavam um manto na cabeça, até hoje ainda usa, tem aqui na nossa comunidade que ainda usa um manto na cabeça para se que possa chegar na igreja e fazer seu gesto de adoração, seu gesto de espiritualidade. Então a Semana Santa aqui sempre foi muito bem participativa, desde a quarta-feira até a sexta-feira da Paixão.
E durante a quaresma, as pessoas assim costumavam, ou ainda costumam assim, se resguardar, tem uma preocupação?
Sim, 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 principalmente o pessoal mais idade, né? Sempre se resguarda, sempre guarda o jejum, principalmente da sexta-feira, né? E na última sexta-feira, que é a Sexta-feira Santa, aqui ainda se tem aquela tradição de você pedir jejum nas portas, de porta em porta. Me deu um jejumzinho para minha mãe jejumar. Muitas vezes as pessoas mais carentes, que não tinham como comprar o peixe, que não tinham como comprar o coco para o peixe, né? Às vezes ganhava o coco, o peixe e um arroz, o coco, o arroz e uma farinha. E muita gente ficava naquele entusiasmo para já chegar a Sexta-feira Santa ou a Quinta-feira Santa para pedir jejum, para usar o nome da minha mãe, para minha mãe jejuar. Só que era a família toda, né? Interessante que jejuar, muitas vezes, é a gente se abster de não comer tanto. Mas assim, as pessoas já passavam tanta necessidade que aproveitavam esse dia para pedir, para aumentar o seu sustento de casa.
Tinha costume, assim, na época do Ano Novo, de pedir bom princípio, alguma coisa assim?
Não, aqui no Ano Novo, aqui tinha o pastoril profano, que eu até esqueci de comentar. O pastoril profano, feito por uma filha de Esperança, né? Vitória Regis, que há muito tempo canta na igreja, no coral da igreja matriz, e naquela época tinha o pastoril. E o pastoril era muito, muito interessante. Eram dois cordões, o azul e o vermelho. Então, você que estava participando, aquelas pastorinhas cantavam aquele hino e você colocava uma determinada moeda. A que estivesse ganhando, a bandeira ia subindo. E a que estivesse perdendo, a bandeira ia descendo. Era muito interessante o pastoril também profano de Esperança.
Como é que elas eram vestidas?
Vestidas de pastoras, né? De ciganas, muito bem trabalhado, muito bem interessante.
E ficava na praça?
Ficava em frente à igreja matriz, e um dos maiores comerciantes desta cidade tinha o maior prazer de ir lá para dizer que estava torcendo por um ou por outro, né? Então, chegava um determinado horário que contava-se, vamos dizer assim, aquele apurado, né? E eles diziam quem foi o ganhador daquela noite, se era assim, o cordão vermelho ou se era o cordão azul.
Eram muitas pastorinhas?
Eram muitas pastorinhas. Muitos, eu acredito que era 10 e 10 em cada faixa.
E que tipo de música elas cantavam?
Ah, eles cantavam músicas religiosas, né? Cantavam músicas profanas. Muito interessante. Tudo isso já teve nesta cidade maravilhosa de Esperança.
E tinha um mastro.
Tinha um mastro, exatamente. Ou seja, tinham dois mastros, o azul e o vermelho. Né?
E cada grupo cantava.
Cada grupo cantava a sua música, né? Então, quando o cordão vermelho estava cantando a música que alguém ofertava, então aquele momento parava e o cordão azul começava a cantar, né? E assim vice e versa. Muito interessante essa questão do pastoreio profano.
E isso era sempre na época do
ano? Na época de Natal, Ano Novo, e até entrava na festa da padroeira. Que a festa da padroeira aqui sempre é em janeiro.
Quem é a padroeira?
Nossa Senhora do Bom Conselho.
E como é que acontece a festa da padroeira?
A festa da padroeira, na verdade, o dia da padroeira aqui é 26 de abril, dia da padroeira. Mas, com decorrente dos padres que já passaram nesta cidade, resolveram colocar a festa para janeiro. Então é a festa com novenários litúrgicos na igreja matriz, todas as noites, né? Nas ruas, parque de diversão, né? Bazar. O bazar é muito interessante, né? O bazar é uma história que você está ali naquela barraca e o camarada vai chamando as pedrinhas e você marcando com aquele carocinho de milho nas cartelas. Se você for sorteado para encher toda a cartela, você ganha um prêmio, né? Tem o laça-laça. O laça-laça também é interessante, porque o laça-laça você colocava no chão e com as pulseirazinhas você jogava aquela pulseira. Se você laçasse, você levava o prêmio, né? Falando na festa da padroeira também, não poderia esquecer do juju de seu Edinho. O juju de seu Edinho é muito interessante. Ele tinha um carrossel que era movido à mão. Tinha as cadeiras, cada pessoa sentava, né? Quatro ou cinco pessoas, pagava aquele ingressozinho e você ia moendo na mão, como seja um motor manual, né? Depois do juju, das canoas, aquele que tinha um dinheiro em mar acrescentado ia correr na roda gigante, porque na roda de gigante antigamente aqui em Esperança tinha para você pedir uma música para sua namorada ou para sua namorada. E a música mais tocada na minha que eu lembro era O Velho Caminhoneiro, de Roberto Carlos, né? Então, eu ia lá naquele determinado local e você dizia: eu gostaria de pedir uma música oferecendo à minha namorada que está aqui nessa festa, O Velho Caminhoneiro, né? E muitas músicas. Voltando, continuando ainda da festa da padroeira, eu sei que vocês, né, têm um tempo limitado, mas eu não poderia esquecer também das bancas de cachorro-quente e das garrafinhas de kisuke. Das garrafinhas de kisuke, que vendia na descida do mercado público, umas senhoras vendia espécie de um cachorro quente. Você chegava lá e dizia: comadinha, eu gostaria de comer agora um pão com graxa. Então ela ia lá na panela, melava um pãozinho daquele com graxa e você comprava uma garrafinha de kisuke, né? Você pedia kisuke de morango, de abacaxi ou de laranja, e naquela festa você também saboreava essa promoção, né? Você comprava aquele lanche que hoje é muito difícil ainda existir, né? Então é muito interessante falar de esperança, porque, como eu disse no início, esperança era grande quando ela era pequena, que tinha todas essas tradições, né? Eu sou marcador e aprendi com um amigo meu que então já se foi, quadrilhas juninas. E até hoje eu não marco quadrilhas juninas que seja danças qualquer. Eu marco quadrilhas juninas tradição. Eu marco quadrilhas juninas tradicional. Do Alavantu, do Anarriê, né, do São João na Roça, do passeio a Pernambuco. E assim se vai.
Né? Como é que o senhor, né, assim, marcador de quadrilha, como é que o senhor faz com o pessoal que vai dançar? Tem ensaio, tem tudo? Como é que é?
Certamente, hoje eu não estou marcando tanto como eu marcava antes, mas antes a gente ensaiava. Mas hoje eu marco só uma, duas, a gente faz no improviso, porque como eu já sei os passos de cor e salteado, né? E o pessoal que vai dançar, eu procuro animar mesmo, então a gente vai no alavanto mesmo. Entendeu?
Quais são os passos de uma quadrilha tradicional?
Quadrilha tradicional, alavantu, anarriê, passeio da Pernambuco, beija-flor, passeio na roça, né? É, cestinha de flor e por aí vai.
Esses que o senhor falou, como é que é mais ou menos assim o passo que a pessoa faz?
O alavantu e anarriê, para frente e para trás, né? O passeio na roça, você levanta as mãos de um lado e do outro lado o casal vem e passa por debaixo, né? O passeio a Pernambuco, se junta os dois, as duas pontas vêm pelo meio, aí o narrador, que é muito bom, né? De anarriê para trás. O cabo sabe que é para trás, mas para fazer a festa tem que dizer que é para trás, né? Aí o cabo vai dizer assim: cuidado para não machucar o zóio. Tá entendendo? Aí quando diz alavantu para frente, o cabo sabe que é para frente. O cabo diz: cuidado para não pisar no pé da menina. Não é verdade? Aí desfazendo o feito, cada um pro seu lugar. Tá certo? Essa é a quadrilha de tradição. Porque agora são muitas danças, muitas coisas que são inventadas. E a quadrilha de tradição é aquela do vestido bonito, né? Do homem trajado de vaqueiro, do homem a caráter mesmo, da noiva que realmente vem de noiva com o véu, com o buquê de flor para jogar para ver se no próximo ano aparece outra, do vestido de chita, né? Então, essa é a quadrilha de tradição.
E a música?
A música é Luiz Gonzaga, é o Rei do Baião, né? É Asa Branca. Não podemos esquecer do Rei do Baião jamais nas músicas nordestinas.
E quem toca nas quadrilhas?
Quem toca nas quadrilhas de preferência é o sanfoneiro, o zabumbeiro e o trianguista, para dar a qualidade da festa. Da festa tradição, não é? A festa tradição de sanfona, zabumba e triângulo é essa festa que realmente eu gosto de fazer e sei fazer e gosto do que faço.
E depois da quadrilha emenda forró?
Depois da quadrilha tem o arrasta-pé, se não tiver não tem graça, né? Para comemorar o noivado, né? O casório, né? O casamento matuto, quando às vezes a gente faz, o pai da noiva é brabo sem querer que a noiva case, mas a gente faz no improviso de que tem que casar mesmo, né? E assim depois a gente tem que fazer o forró, o arrasta-pé para comemorar. Muitas vezes a gente fazia com batida, quentão, né? E vinho doce para a gurizada. Aí você me pergunta o que é quentão? Que é batida, né? Batida é cachaça com maracujá e açúcar e água. Você tomava e ficava alegre, né? Batida de coco. Coco, cachaça, açúcar e água. Não é? E todo mundo arrastava o pé até amanhecer o dia.